Você sabe o que é cultura do cancelamento? Na explicação bonitinha, é a remoção de apoio a indivíduos por conta de alguma opinião ou ação censurável que eles tenham omitido. Entendeu? Remoção de apoio. Essa é a explicação bonitinha. Na explicação real, cara, é o linchamento público de reputações com base numa onda que pode nascer de uma indignação legítima com alguma opinião ou ato, mas que ganha vida própria e é impossível de ser interrompida, atingindo o indivíduo acusado, seus familiares, a empresa onde trabalha, os amigos e todos que tentarem de alguma forma retornar à racionalidade. Cara, isso é perigoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Abro o programa com Antônio Adolfo e sua banda, tocando sua clássica composição Samarina, um dos maiores sucessos de um dos maiores cancelados da história da música popular brasileira, Wilson Simonal. Em 2020, na Universidade do Sul da Califórnia, a USC, um professor da Escola de Negócios chamado Greg Patton, que viveu na China por 20 anos, explicava para os alunos numa aula de comunicação pelo Zoom que palavras de preenchimento, como ou sabe o que você está falando e de repente você no meio, entre uma palavra e outra, você bota distraem porque interrompem o fluxo de ideias ao fazer apresentações. Para ilustrar o seu ponto, ele introduziu uma palavra em mandarim que significa literalmente isso e é mais comumente usada para significar Ele diz em um vídeo da aula que circulou amplamente nas mídias sociais: isso é culturalmente específico. Como na China, a palavra comum é isso. Então, na China pode ser niga. Portanto, há palavras diferentes que você ouvirá em diferentes países, mas são disfluências vocais. Ouça aqui o trecho da aula.
Taking a break between ideas can help bring the audience in. If you have a lot of ums, and this is culturally specific, so based on your native language, like in China, the common word is that. So in China, it might be nega. So there's different words that you'll hear in different countries, but they're vocal disfluencies. It's saying that.
Para Patton, que usa o mesmo exemplo há anos, a aula foi totalmente normal. Quando o professor disse as palavras em voz alta, imediatamente alguns alunos acharam que ele estava dizendo niga, corruptela do termo nigger, que é um insulto étnico usado contra os negros e considerado extremamente ofensivo nos Estados Unidos. Lá eles chamam da N-word, né? A palavra que não se fala, né? Recebendo mensagens dos alunos, Patton viu que havia dado aquele exemplo em pelo menos 3 outras aulas. Mandou um pedido de desculpas, explicando que o uso da palavra jamais teve intenção de ofender alguém. Um grupo anônimo de alunos negros, então, escreveu uma carta denúncia à direção da escola, acusando o professor de racismo. O incidente escalou, gerando um gigantesco debate que chegou à mídia internacional. Após uma reunião com os alunos que se sentiram prejudicados, a universidade iniciou uma profunda revisão da carreira de décadas do professor na Escola de Negócios, examinando milhares de avaliações de alunos em busca de sinais de sua insensibilidade racial ou cultural. Nenhum sinal foi encontrado. Algumas das alegações mencionadas na carta de reclamação, de que Patton teria ignorado reclamações anteriores e apagado gravações de aulas que envolviam um incidente, também provaram ser falsas. Uma investigação da universidade não encontrou evidências de que os alunos tentaram se comunicar com Patton antes de apresentar a sua reclamação. Para a USC, onde mais de 22% dos estudantes são da China, a controvérsia teve uma consequência inesperada. Dias depois que a história foi divulgada, a mídia chinesa debruçou-se no incidente, ofendida pelo que eles viram como depreciação da língua chinesa pela USC. No Weibo, que é o Twitter da China, hashtags sobre a polêmica foram compartilhadas mais de 9 milhões de vezes. 94 recém-formados do programa de MBA, a maioria deles chineses, compararam a resposta da universidade ao incidente às acusações espúrias contra pessoas inocentes que sombrearam a Revolução Cultural de Mao. Um mês depois do incidente, a USC encerrou as investigações, concluindo que não houve má intenção do professor, mas que a carta de reclamação dos alunos foi genuína e séria. O professor Greg Patton, profundamente abalado pelo episódio, se afastou do programa de MBA da escola indefinidamente. E a calma voltou a reinar na universidade até que surja um próximo incidente.
E Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Cleiton, sou ouvinte aí já há algum tempo do Café Brasil. Hoje eu tive uma experiência maravilhosa que pude compartilhar com meu filho através do Café com Leite. E gostaria de compartilhar isso com você, com a sua equipe, para mostrar como que esse trabalho que você tem desenvolvido tem impactado nas nossas vidas. Meu filho se chama Benjamin, ele tem 5 anos de idade. Há umas 2-3 semanas atrás, nós fomos num bar que, perto da minha residência aqui, comprar carvão. Domingo, estava tudo fechado, fui nesse bar com ele, comprar um carvão. E não é um ambiente que eu frequento, mas como não tinha nada aberto, eu fui com ele lá para comprar o carvão para fazer um almoço no domingo. Chegando lá, um senhor de idade, 70, 60 anos de idade, ofereceu para ele bala. E eu estava do lado assim, fiquei olhando, o senhor nem perguntou para mim se podia oferecer não. Deu a ele a bala lá, abraçou ele, e eu fiquei olhando a cena de perto com cautela. E o senhor ali deu umas 10 balas para ele. Eu achei até estranho um senhor com 10 balas no bolso, mas meu filho pegou. Quando chegou em casa, eu conversei com ele. Falei com ele que ele não deveria ter pegado a bala, que ele não deveria ter aceitado de estranho, sem ter falado comigo, que eu não gostei da atitude dele. E ele entendeu, falou que não ia fazer mais isso e que da próxima vez ele ia perguntar se podia pegar ou não. Hoje eu estava vindo do trabalho e trouxe ele para a escola, e quando chegou no caminho, é um caminho de uns 10, 15 minutos, aproveitei para colocar o café com leite para ele, depois de ouvir o Café Brasil 816. Antes eu estava achando que ele é muito novo, 5 anos, e coloquei para ele ouvir. Quando acabou o episódio, eu perguntei se ele gostou o episódio do Tiquilinho. Ele falou não. Aí você, mas filho, por que você não gostou? Ah, eu não gostei porque a raposa come todo mundo. Aí eu falei com ele, eu falei assim, mas filho, tem pessoas boas que elas são boas de verdade, são pessoas que papai conhece, pessoas que conhecem a gente, mas tem pessoas que falam que são boas, mas elas são ruins, como foi o caso da raposa. Você viu que ela falou que ela era boazinha, mas levou para casa? Na mesma hora, ele lembrou da situação do bar. 2-3 semanas atrás, ele lembrou, pai, igual o senhor que deu bala para mim, né? Ele poderia ser ruim. Eu não devia ter aceitado porque eu não sei se ele era bom, né? Vai que ele queria me comer. E eu achei assim, maravilhosa, assim, como que ele conseguiu captar e trazer para a realidade dele. O intuito ali era de fake news, mas ele trouxe para dentro da vivência dele. E eu falei assim, rapaz, é muito bom você ter pessoas que têm essa preocupação, que têm essa visão e de educar e trazer coisas boas para os nossos filhos. Ó, sucesso aí para esse novo empreendimento, para esse novo podcast, tudo de bom. E sabe que agora você tem não só um ouvinte, mas você tem dois. Meu filho agora vai assistir, escutar todos os episódios e pode contar com a nossa audiência e o nosso, nossa colaboração aí.
Caramba, Cleiton, eu fiquei arrepiado aqui, cara. Olha, nós pensamos no café com leite para crianças entre 9 e 15 anos. O Benjamin tem 5. A forma como o conhecimento é processado na cabeça das crianças é fascinante, cara. Ali é uma terra fértil, ainda sem as censuras que vamos assumindo com o tempo. Por isso é tão importante esse seu conversar com eles, do jeito que você fez. E foi exatamente para isso que fizemos o Café com Leite, para promover essas conversas entre pais e filhos sobre assuntos imprescindíveis para a vida em sociedade. O seu depoimento nos dá a certeza que estamos no caminho certo, meu caro. Olha, um abraço para você e um beijão para o Benjamin. E você aí que está nos ouvindo, se acha que um projeto como Café com Leite merece evoluir, nós criamos um financiamento coletivo que você pode acessar no podcastcafecomleite.com.br. Cara, nós precisamos da colaboração de quem acha que nossas crianças e jovens precisam de conteúdos nutritivos em suas vidas. Dê uma pausa aqui no podcast. Vá até o podcastcafecomleite.com.br. Clique no link para contribuir, cara. Faça a sua parte. Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br, lembre-se sempre que Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. Você já conhece o incrível chocolatudo especiale trio chocolate da Perfeito? Cara, é a sobremesa ideal para o seu domingo, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É um cremosíssimo sorvete de chocolate meio amargo, com flocos de chocolate branco e calda de chocolate trufado. Eu vou ter que parar de fazer o programa só para eu buscar um lugar. Você tá se aguentando aí? É difícil, né? Vai lá no @perfeitosorvetes no Instagram. Lembre-se, Perfeito tem dois T's. Dá uma olhada, é enlouquecedor. Como é que é mesmo, Lala?
Ah, com sorvete tudo é perfeito, né?
Olha, essa história do cancelamento do professor Greg Patton é um exemplo de como se perdeu completamente o senso de proporção na sociedade. O professor, com 53 anos de idade, viveu por pelo menos um mês um inferno astral, vendo seu nome sendo exposto em todo o mundo acusado de racista, porque uma palavra em mandarim se parece com uma ofensa em inglês. O que você acha dessa história, hein? É maluca, é? Bom, como essa, existem outras milhares acontecendo diariamente por todos os lados. Palavras, frases, gestos, peças de roupas, atitudes têm sido interpretadas como ofensivas e levado seus autores à desgraça, sem nenhuma lógica. É a cultura do cancelamento que tomou conta do planeta. Há quem defenda que a cultura do cancelamento não existe porque ela sempre existiu. Muito antes das redes sociais, em rumores, fofocas e campanhas de difamação, pessoas foram canceladas pelos mais diversos motivos. A velocidade, o desleixo e o relativo anonimato das mídias sociais, portanto, não criaram uma linha radicalmente nova de bullying. Eles apenas facilitaram e exacerbaram um procedimento antigo. E algumas pessoas argumentam que o cancelamento não é bullying, mas é o oposto. Um meio legítimo de combater o comportamento abusivo e a exploração do poder e o corretivo necessário para o fracasso do Estado em proteger seus cidadãos. Você sacou? O cancelamento é uma arma legítima usada por aqueles que querem o seu bem. E não adianta criticar, cara, alertar, pedir comedimento. A cultura do cancelamento mobiliza uma multidão enlouquecida, que não ouve argumentos, a não ser os gritos de cortem-lhe a cabeça. Costumávamos aplicar o termo cancelar a questões consumistas. Cancelamos a assinatura de um jornal, a compra de um produto, a assinatura da academia. Mas aos poucos esse termo foi sendo incorporado ao nosso repertório com outro significado. Olha, sempre que me perguntam sobre esse ato de cancelar, eu lembro de Jesus Cristo crucificado. Ou de Tiradentes, enforcado e depois esquartejado. Em ambos os casos, seus corpos ficaram em locais visíveis, exibidos como um macabro espetáculo que embutia uma lição. Veja o que acontece com quem não age de acordo com as regras. Ao longo da história, aconteceram os açoites, os pelourinhos, os linchamentos públicos. Ainda existem em alguns países o corte da mão do ladrão ou o apedrejamento da mulher em pecado. A exibição pública da punição como instrumento pedagógico, você viu? Não faça o que ele fez ou seu destino será o mesmo. Cara, como isso funciona bem, meu. Ah, sim, e também tem a vergonha, né? Que para existir em sua plenitude precisa de audiência. Uma rede social, por exemplo, para também servir como instrumento pedagógico. O ato de envergonhar traça uma linha clara entre o bem e o mal, entre o nós e o eles. Não faça o que ela fez, ou você passará uma vergonha igual. E para lembrar como isso é antigo, os gregos, cerca de 3 mil anos atrás, praticavam um ritual usando um sacrifício humano, o fármacos, para expulsar o mal. Fármacos vem de pharmakon, que é tanto ele mesmo quanto o seu oposto, remédio e veneno ao mesmo tempo, curandeiro e assassino. O indivíduo era espancado e exibido nas ruas antes de ser exilado, o que era considerado uma espécie de morte. Isso foi ao mesmo tempo diversão e expiação, uma maneira de um grupo dominante rotular um outro como mal e expulsar esse mal que não mais habitaria dentro deles. No chamado Dia da Expiação, encontrado no livro bíblico de Levítico, os hebreus organizavam uma série de rituais que pretendiam purificar a sua nação. Para isso, organizavam um ato religioso que contava com a participação de dois bodes. Em sorteio, um deles era sacrificado junto com um touro e seu sangue marcava as paredes do templo. O outro bode era transformado em bode expiatório. Tinha a função ritual de carregar todos os pecados da comunidade. Um sacerdote, então, levava as mãos até a cabeça do animal inocente para que ele carregasse simbolicamente os pecados da população. Depois disso, era abandonado no deserto, para que os males e a influência dos demônios ficassem bem distantes. Após a Segunda Guerra Mundial, mulheres de diversos países que foram acusadas de colaborar ou dormir com os alemães tiveram seus cabelos raspados em público, servindo como um símbolo da vergonha. Enquanto muitos que colaboraram de forma até mais profunda com o regime nazista saíram impunes. Aquelas mulheres foram bodes expiatórios. Essa arbitrariedade é outra característica da cultura do cancelamento. Ela não está interessada em justiça, em equidade. No filme New Jack City, de 1991, talvez esteja o primeiro registro popular do termo cancelar, na cena em que o chefão do crime, Nino Brown, interpretado por Wesley Snipes, joga sobre a mesa a sua namorada, que estava protestando pelos assassinatos que ele promovia, despejando champanhe sobre a cabeça dela e dizendo para um comparsa: "Cancele essa puta! Vou comprar outra!"
"You're a murderer, Nino! I've seen you kill too many people, Nino!"
"Cancel that bitch. I'll buy it now."
Na internet, o primeiro registro do termo cancelar parece ser de 2014, quando a conta oficial do programa The Colbert Report, do Comedy Central, publicou uma piada considerada ofensiva aos asiáticos. A ativista Sue Park respondeu com a hashtag Cancel Colbert e levantou uma grande celeuma. Stephen Colbert, então, excluiu a conta do programa no Twitter ao vivo em um episódio do show, dizendo: "Eu nunca mais quero que isso aconteça novamente." Mas o cancelamento deu para trás e Sway Park passou a ser perseguida, recebendo diversas ameaças e tendo de raspar o cabelo e se mudar de cidade para não ser reconhecida. O monstro já nascia incontrolável. O bode expiatório moderno, representado pelas figuras que são canceladas pelos tribunais da internet, desempenha uma função equivalente. Ele une grupos que de outra forma estariam brigando entre si contra um suposto transgressor que alivia os condenados do fardo de lutar com seus próprios erros. Olha, uma coisa é a cultura do cancelamento promovida pelo Estado, como milhares de exemplos mostrados pela história. Outra é a cultura do cancelamento promovida por nós mesmos, indivíduos, sem um aparato do Estado para impor políticas ou crenças. Reprimir crimes menores evita crimes maiores. Essa é a desculpa. Cale imediatamente a boca do youtuber que falou uma bobagem antes que alguém coloque essa bobagem em prática. Agora vamos com outro cancelado famoso, vai. O fabuloso Eric Clapton com Blues em A. Eric viu sua carreira entrar em desgraça quando se atreveu a criticar as vacinas experimentais contra a Covid que paralisaram uma de suas mãos. Teve shows cancelados e passou a ser atacado nas redes. Olha, se depender de mim, ele vai continuar fazendo shows sim e vendendo suas músicas. Sobe aí, Lala. Muito bem, agora bote uma pitada de pânico moral definido nas palavras da cientista de dados Ashley Crossman. Pânico moral é um medo espalhado pela sociedade, geralmente um medo irracional, de que alguém ou alguma coisa é uma ameaça aos valores, à segurança e aos interesses de uma comunidade ou sociedade. Tipicamente, o pânico moral é perpetuado pela mídia, alimentado por políticos e geralmente resulta na aprovação de novas leis e políticas que têm como alvo a fonte do pânico. Dessa forma, o pânico moral pode ampliar o controle social. Ampliar o controle social. Você está entendendo aí? Eu tratei dessa loucura na jornada Psicose de Massa, que tem umas 5 horas de conteúdo mostrando como somos manipulados para permanecer em pânico moral, angústia e histeria. Você encontra gratuitamente a jornada na home do cafebrasilpremium.com.br. Os pânicos morais foram tradicionalmente planejados por aqueles no poder para reafirmar a necessidade de modos de controle ou por interesses comerciais para lucrar com a atenção que vem através do escândalo. É uma forma de manipulação, desviando a ira pública da injustiça estrutural para um grupo específico que vai para o ostracismo como uma personificação do mal, ou então para um indivíduo. Se sacou então? Temos aqui a receita para o cancelamento. Percepção real ou forjada de que o Estado não pode nos proteger, pânico moral, imputação de nossas culpas e vergonhas em outra pessoa, total ausência de critérios como senso de proporção, de prioridade e de urgência, distância segura do alvo, não sentimos sua dor, não ouvimos seus gemidos, não precisamos nos condoer com sua dor, não precisamos praticar a empatia. Sensação de impunidade pela aparente invisibilidade. Facilidade para punir, é só digitar uma bobagem e apertar o Enter. Sensação de segurança por fazer parte de uma horda. Se é assim que todos pensam e agem, então estou certo. Você sacou, hein? É quase irresistível. Se você for moralmente, digamos, flexível, fazer parte da turba que vai linchar o alvo da hora. Depois, lá na frente, Quando a razão for recuperada, está tudo certo. Mesmo que fique provado que a vítima cancelada não tinha culpa, não haverá quem culpar por sua desgraça. Esqueça o desgraçado, vamos tocar a vida, cara. Tem outro aí para cancelar, hein? Olha, qual é o risco aí, hein? Como nos linchamentos e justiçamentos históricos, há o perigo de se cancelar inocentes, de se manipular o processo para se livrar de quem não gostamos, de virar massa de manobra de políticos ou ideólogos para atacar seus inimigos. Mas o pior de tudo é a construção de uma percepção de medo na sociedade. Cara, eu tenho gravado meus vídeos para o Cafezinho revoltado. Se antes eu tinha de prestar atenção ao uso do bom português, com o tempo eu tive de prestar atenção ao politicamente correto e agora eu tenho de prestar atenção para não usar palavras proibidas. E não interessa o contexto. Se a palavra é proibida, por simplesmente falar o termo, você pode ser cancelado. Vejam o exemplo do Monark e do Adrilles Jorge. Fizeram um discurso muito claro de condenação do nazismo. E no final, por uma frase ou um gesto, foram acusados de apologia. Entendeu? Apologia ao assunto que eles acabaram de condenar veementemente. Bastou uma frase ou um gesto para que seus inimigos acordassem um monstro cancelador e a irracionalidade tomasse conta da sociedade. O resultado foi pressão dos patrocinadores dos programas, que normalmente é uma gente covarde, apavorada com medo de perder clientes, que exigiram que cabeças fossem cortadas. E deu no que deu. Algumas semanas depois do escândalo, Adrilles foi recontratado pela mesma Jovem Pan que o demitira. E o Monark está retornando ao jogo, com seu próprio canal num concorrente do YouTube. E a mesma sociedade que os cancelou, agora finge que está tudo bem. Cara, isso não pode ser normal.
No more lockdown, no more government overreach. No more fascist bullies disturbing our peace. No more taking of our freedom and our God-given rights. Pretending it's for our safety when it's really to enslave. Who's running our country? Who's running our world? Examine it closely and watch it unfurl. No more lockdown. No more threats. No more Imperial College. Scientists making up crooked facts. No more lockdown. No more pulling the wool over our eyes. No more celebrities telling us what we're supposed to feel. No more status quo. Put your shoulder to the wind. No more lockdown. No more lockdown. No more lockdown. No more lockdown. No more lockdown.
É assim então. Ao som de No More Lockdown, a canção que Van Morrison lançou como protesto contra o lockdown, que jogou milhares de artistas numa situação complicada, sem trabalho e apoio, que vamos saindo pensativos. A letra diz: chega de lockdown, chega de limitar a nossa liberdade e nossos direitos dados por Deus, fingindo que é para nossa segurança, quando é para nos escravizar. Tanto Eric Clapton como Van Morrison entraram na mira dos canceladores por conta de canções que contestaram as medidas abusivas contra a Covid. Eu não sei você. Olha, se depender de mim, eles vão continuar fazendo sua música, vão fazer seus shows, vão dar suas opiniões livremente. Eu não entrei nessa do cancelamento.
No more threats. No more Imperial College scientists making up crooked facts. No more lockdown, no more pulling the wool over our eyes. No more celebrities telling us how we're supposed to feel. No more status quo. Gotta put your shoulder to the wheel. No more lockdown. No more lockdown.
Olha, se você se preocupa com a educação de seus filhos, ajude a gente a levar adiante o projeto do Café com Leite. Os primeiros 6 episódios estão sendo publicados toda terça-feira e lançamos um financiamento coletivo para financiar a produção de mais 24 episódios que serão distribuídos até o final de 2022. Você pode participar ativamente acessando podcastcafecomleite.com.br. Vem com a gente! O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro aí, você, né, que completa o ciclo enquanto não cancelar a gente. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, inspirado pelo período no qual estou escrevendo este episódio, a Páscoa, uma citação de um famoso cancelado. Perdoai-os, Pai. Eles não sabem o que fazem.